João from the Portuguese Parliament. We are still waiting for a few MPs, so we plan on starting at 10 p.m. sharp.
That's perfect. Thank you. Yes, our reviewers are also joining. So two colleagues are already online and the other ones should join shortly. So yeah, we hope we'll all be connected, but I'm very happy. And thank you to all of those involved in organizing this on very short notice to make translation possible. So that's wonderful because it saves a lot of time if it's simultaneous. It's much more convenient, I must say. So that's much appreciated.
Santosh, sorry, just to tell you that I have still problems hearing the translation, but I will try to check this with my headphones, why this doesn't work.
Excuse me, can I help you? Have you found the channels? Okay, let's see.
Yeah, so the only practical advice that I can give is the same. Yeah, so on the bottom right, the second bottom to the right, you have a selection between Portuguese and English and original. So if you select English, you will get English always. Whoever speaks Portuguese and English can choose original, and those who only speak Portuguese should select Portuguese. That's, I think, how it works. And at least on our side, yeah, so everything I've heard so far was in English, but I don't know if any Portuguese has been spoken.
Should be working. If anybody encounters problems with the interpretation function, you just have to update probably the app that you are using, because sometimes if the app is outdated, the interpretation doesn't work properly. So in 99% of the cases, any problem with the interpretation function is solved by a quick update of the platform, of the Zoom app on your computer.
I'm sorry, Judith, could you say a few words on the English channel? We can hear you in the room. I don't know if participants are able to hear the English channel.
So on our side, it will be Thomas Piech, the German colleague who is currently connecting, who will be leading the session. So not one of the Hungarian colleagues, who I understand could maybe also get Hungarian Portuguese translation or Hungarian English, maybe.
So that's Hungarian, no, I'm sorry. I just wanted to say goodbye to them. So I'm being the host today.
So next one time. Second. So we'll just see if Thomas's connection works. And then from our side, we would be complete. Thomas, can you test the communication if it works?
Yes, test from my side. Can you hear me?
Wonderful. And you need to select the English channel.
Oh, yes. Oops.
On the, yeah, if you click on the globe on the bottom,
yeah,
right.
I got it.
Perfect.
Santosh, this is Filipa. The moment you're all in the room, I will leave. Okay, I will leave you alone. Okay.
Very good. So I think on our side, we are complete. So ready to go when colleagues in the Assemblea give us the go ahead.
And Filipa, do you think a quick round of introduction would be helpful for parliamentarians, as we did with the Portuguese government representatives?
Yes, yes, it would be very useful, in my opinion. Go ahead, Thomas.
We're still waiting on our MPs, but it should be a couple more minutes.
João, é Filipa, espero que me ouça. Só para confirmar, terá presencialmente quantos membros? Dois, mais dois ou três aí na sala?
Em sala estará o deputado Paulo Pisco, o deputado Nuno Miguel Carvalho e remotamente já está connosco a senhora deputada Alexandra Vieira.
Muito bom dia, obrigada. Obrigada. Só para ver se batia certo com a nossa lista. Colleagues, I was just checking with João how many of the of members yeah. would be physically in the room. They, I believe, they are just arriving. Okay.
Arriving. And Philippa, will you give me a go ahead when you want me to start out when everything's set?
Okay. I will just João, please tell us when the members are all in the room, please. Just give me a sign.
Very well, our members are in the room, so we can begin.
Thomas, you have the floor. Thank you.
Thank you very much. My name is Thomas Piesch. I'm head of division at Germany's Federal Ministry for Development Cooperation, and a warm welcome to members of parliament in Lisbon to this exchange of questions of Portugal's peer review. May I suggest that perhaps start out with the members of parliament to introduce themselves and then do a very quick round of introduction of the review team composed of representatives from Hungary, Germany, and Secretariat. Would this be okay for you? Thank you.
So if I guess you want, I don't know, falamos em português. Eu chamo-me Paulo Pisco, sou deputado do Partido Socialista e sou o coordenador dos deputados do PS na Comissão dos Negócios Estrangeiros.
Bom dia a todos e a todas. O meu nome é Alexandre Vieira e eu sou deputada do Bloco de Esquerda, eleita há 2 anos e integro a Comissão de Negócios Estrangeiros.
Muito bom dia, deputado Nuno Carvalho, eleito pelo grupo parlamentar do PSD, o coordenador dos deputados do PSD na Comissão de Negócios Estrangeiros.
Thank you very much, and I do understand there are 3 members of parliament in the room, and so I would like to invite Hungarian colleagues, Arzalja, perhaps, and then Gabriela, and then Lebeke to quickly introduce themselves and then over to Santosh. Thank you.
Good morning to all. Very warm welcome and thank you for having the time to discuss some of the important issues in development cooperation. My name is Orsa Tot and I work at the Hungarian delegation to the OECD in Paris, and I'm the delegate to the Development Assistance Committee of OECD. Thank you.
Good morning to everyone. My name is Gabriela Furis and I work at the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary at the Department for Development Cooperation. Thank you.
Good morning. I hope that this works with my headphones. I'm Lieveke Neumann. I'm the current German DAC delegate at the OECD, and I'm originally from the Ministry for Development Cooperation. Thank you.
Good morning, members of parliament. Good morning, colleagues. This is the OECD secretariat team. So we are based here in Paris and some of us in the meeting room or joining remotely. Myself, Santosh Prasad, I'm leading this peer review on the OECD side together with my colleague Anita King and Matthias Leitner, who are in the room, who you'll see shortly once I switch off the microphone and then the camera zooms back. Thank you very much for your time.
Thank you so much. And this would lead me to a brief introduction of our subject today. We have started out yesterday with discussions with representatives of the Portuguese government. And today and this morning, we had also an exchange on the levels and the level of ambition of Portugal with regards to increasing the level of official development assistance, the ODA, that we, the 30 members of the DAC, have committed a long time ago, trying to achieve 0.7% of our ODA compared to the gross national income. So it was a, you know, this wasn't, it's a friendly, we are not your examiners in the way that we have any intention to teach you, you have to, but we want to be your advisors and your assistants perhaps to meet this target that up to now no one has ever put a question mark behind it. So today's session would focus on one, what are possibilities to increase official development assistance, where Parliament in Portugal has a crucial role, as it has in I guess, Hungary and in Germany as well, but perhaps also to discuss issues around, well, whatever you do, is there a way to improve maybe the quality and in the end the impact of what you're doing? And we now have an hour, I understand, till 12 o'clock, where we have a chance to get the perspective of Portugal's parliament on this. And with that, I would, if this is okay for you, I would like to invite maybe the representative, Mr. Paulo Pisco of the Socialist Party, to start out with. This is the order of names that I got, and this is why I follow this order. Thank you.
Good morning to everyone. Bom dia a todos. Saúdo aos nossos interlocutores, o Sr. Thomas Pitch. Relativamente à questão sobre a perspectiva do Parlamento no acompanhamento das políticas de cooperação para o desenvolvimento, eu julgo que é importante dizer que o Parlamento é um dos parceiros essenciais no que toca ao acompanhamento, ao escrutínio daquilo que o Governo tem feito no âmbito da política da cooperação para o desenvolvimento. Aliás, está neste momento em elaboração, em fase de discussão, e que também passará aqui pela Assembleia da República, pela Comissão dos Negócios Estrangeiros, a definição ou a redefinição do novo conceito de cooperação estratégica para o desenvolvimento. Isto vai ser um momento importante na atividade da Comissão dos Negócios Estrangeiros e na sua relação com o escrutínio das políticas de cooperação, em que o Parlamento é também chamado a dar a sua opinião, a dar também as suas orientações sobre aquilo que acha que devem ser as políticas de cooperação para o desenvolvimento. Portugal considera que a cooperação para o desenvolvimento e muito particularmente a nossa relação com os países africanos de expressão portuguesa são um dos 6 vetores da nossa política externa. E, portanto, esta dimensão ocupa sempre um papel muito importante, não apenas na relação com o governo, mas também porque na Assembleia da República é frequente recebermos as organizações não governamentais para o desenvolvimento, na medida em que elas têm um papel também fundamental a desempenhar e têm uma perspectiva bastante crítica do ponto no sentido construtivo, de forma a que possa haver essa reorientação no sentido em que a política para o desenvolvimento, as políticas e os projetos possam ser melhor direcionados. De resto, é também uma prática corrente da parte do governo ouvir as organizações não governamentais para o desenvolvimento, as suas perspectivas, de forma a que, sendo eles os parceiros para em muitos dos projetos da cooperação, possam ser envolvidos desde o início na implementação desses projetos. E com efeito, relativamente a Portugal, os parceiros na cooperação para o desenvolvimento têm sido progressivamente envolvidos no que diz respeito à definição dessas políticas. O facto de Portugal centrar muito a sua cooperação para o desenvolvimento com os países africanos de expressão portuguesa permite-nos ter a Portugal um conhecimento bastante aprofundado relativamente às necessidades de cooperação e direcionar, obviamente, os projetos e fazer com que eles sejam mais eficientes nos seus resultados, mas sempre partindo de um princípio, que é o de não fazer a imposição relativamente àquilo que Portugal, no âmbito da cooperação, precisa, mas, ou gostaria que acontecesse, em função dos seus interesses, mas, essencialmente, auscultando as necessidades e os interesses dos países beneficiários da cooperação. E eu julgo que isto é uma das dimensões que é bastante importante que sejam levadas em consideração. Portanto, o governo, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nós temos, como sabe, um secretário de Estado da Cooperação, que tem tido agora também ultimamente um papel muito ativo, muito particularmente com algum redirecionamento no que diz respeito ao combate às consequências da pandemia. As questões da saúde no âmbito da cooperação sempre ocuparam um papel muito relevante, mas o facto de ter havido a pandemia e de muitos desses países não terem nem estruturas de saúde, nem os recursos necessários em termos humanos e em termos materiais para fazer um combate mais eficaz ao vírus Covid-19 e à pandemia, leva a que tenha nos últimos tempos também neste domínio havido uma nova direção no que diz respeito às políticas e à cooperação portuguesa com os países, os nossos países principais da cooperação. Mas a cooperação portuguesa não se esgota nestes países. nos últimos anos tem-se assistido a um alargamento da cooperação, por um lado, para além dos países africanos de expressão portuguesa, e por outro lado também noutros domínios em que o próprio setor privado é chamado a ter um papel importante. E aqui, no âmbito da cooperação, joga-se um elemento da maior importância, porque, obviamente, que a cooperação que é desenvolvida pelo setor privado tem que também ser enquadrada no sentido de, efetivamente, poder, por um lado, ter algumas regras éticas e, por outro lado, servir verdadeiramente os propósitos da cooperação para o desenvolvimento. Uma outra dimensão que se tem acentuado bastante no que diz respeito à cooperação para o desenvolvimento tem sido a cooperação delegada, aquela cooperação que no âmbito da União Europeia tem proporcionado outras oportunidades, a participação de outros parceiros, e este é também, obviamente, uma das dimensões que à qual nós damos muita importância, até porque achamos desejável que haja envolvimento de outros parceiros, porque as outras perspectivas relativamente à cooperação, outro tipo de envolvimentos, outro tipo de oportunidades são também criadas desta forma. Portanto, resumindo, eu julgo que nós estamos agora nesta fase em que vai ser apresentada precisamente aqui na Comissão dos Negócios Estrangeiros o novo conceito estratégico para a cooperação, redefinido, e isso vai nos dar também oportunidade para discutir de uma maneira mais aprofundada os caminhos da cooperação portuguesa para os próximos anos. Muito obrigado.
Thank you very much, Mr. Pisco, for your deliberations, for your intervention. And I understand next speaker is Mr. Carvalho, who I also invite to possibly limit his intervention to 5 to 6 minutes in order to balance the inputs. Thank you so much. Please go ahead.
Muito obrigado, eu é que agradeço. E para ir diretamente à questão que foi colocada, portanto, da parte daquilo que é a nossa perspectiva, naturalmente que haverá um aumento do orçamento da cooperação portuguesa, e esse naturalmente vai acontecer porque temos um contexto com os impactos da Covid-19 e a primeira linha de resposta aos impactos da Covid-19 foram naturalmente na área da saúde e, muito particularmente, com uma participação que Portugal também teve bastante ativa com o programa da COVAX. Isto significa que o nosso orçamento...
Mr. Carvalho, excuse me, I can't hear the translation. That seems to be a problem with my line or with others as well.
It's the same here, Thomas.
Well, in order to save time, I'll go ahead and speak in English, and if we can catch up with translation, we'll do so.
So thank you so much, sir.
No, not at all. Like I was saying, we view the current position of the Portuguese cooperation as and the contributions for the budget of the Portuguese cooperation in a very specific context, which is the COVID context. And the first response is, of course, in the health sector and, of course, with the vaccination. So the COVAX program that was put in place and in which Portugal has participated very actively will be, of course, one of the main contributions for our budget in the cooperation and will, of course, increase our budget. But this is a context of the current situation. It is not a structural change that we need for the future. So, speaking about structural changes that we need in order to increase our budget for the cooperation, and this is, of course,
something that we are very committed in here in Portugal, and we see this specifically in my party and, of course, in other parties that have government responsibilities. We see this as a main goal for us in this specific area of decooperation. For that to be executed, we need to work in the geographic aspect and, of course, in the different sectors that we can work on. So we know that we can increase, geographically speaking, we can increase our cooperation and reach more countries because we have a human capital in our country that can help, like we have helped in the past, in peace and security actions, in education, in health, in several sectors. And we see this as a very big advantage that can be used perhaps in triangle perspectives in the future, or of course in the a delegate cooperation in the future. But in all of these options, we of course see that the Portuguese budget will also contribute with the human capital, of course, and also with the financial means that are necessary for the executions of this bigger geographic cooperation in our strategic plan. On the other hand, in the sectors that we may act, there is a very important issue that we want, that you think that we can develop in the future through the blending, through a blending strategy that can include the private sector. Of course, we need to understand that our Portuguese economy is not the same economy that we can find in other countries that have a much, much bigger budget. So our blending capacity will not be the same because we do not have the same amount of companies that have that kind of financial muscle. But it is for sure, we are very, 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 very certain that we can make a very bigger that we can develop this area much more that we have been, have been doing in the past. And the first thing that we think we need to do is to improve the awareness of the private sector to these blending opportunities that we can put in place. So only by doing that, we believe that we will see a very receptive private sector that will be willing to contribute to blending strategies in the future. So we know that we have all the capacities regarding the private sector, the human capital, and of course the willing to introduce a bigger effort of our national budget in the cooperation sector. And we think that through an improved sector strategy, geographic strategy, and of course the inclusion of the private sector, we can do that in the future and correspond to the needs that are put in place.
Thank you very much, sir. It was definitely easy for us to listen to you, and I do hope that a translation into Portuguese worked at the same time so that Ms. De Pisco and Madame Vieira could listen as well. Can I now invite Madame Vieira, Member of Parliament, Madame Alexander Vieira, to give her statement? Thank you, and be grateful if you could say around 5-6 minutes, limit your first intervention before we go into a round of Q&As. Thank you.
Muito bem. Muito obrigada. Julgo que a tradução simultânea estará a funcionar. O meu nome é Alexandra Vieira, como disse há bocado, e sou deputada do Bloco de Esquerda. Há dois anos que eu tenho vindo a acompanhar, através da Comissão dos Negócios Estrangeiros, as ações relacionadas com a ajuda ao desenvolvimento. já tivemos duas reuniões com o Xavier Camões, já tivemos uma reunião com a plataforma das organizações não-governamentais para o desenvolvimento. Analisamos também muito intensivamente a crise de Cabo Delgado, entre outras ações, até em audições com o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros e também com o secretário de Estado para a Cooperação. Ora, o que é que se afigura ao Bloco de Esquerda dizer relativamente a esta situação no, que é em apreço, que é a ajuda ao desenvolvimento por parte de Portugal? Bom, como sabemos, quando se verificou a intervenção da Troika em Portugal, houve uma concentração de organizações, neste caso do Instituto Camões e do Instituto para a Cooperação, que passaram a ser um organismo só. O Instituto Camões tinha uma ação para as línguas, digamos assim, no âmbito da comunidade dos países com língua oficial, portanto, no âmbito dos países com a língua oficial portuguesa, e de repente, de um momento para o outro, passou a ter também a competência da cooperação. Acontece que este Instituto Camões tem feito o seu trabalho nesse sentido, mas efetivamente não foi dotado das estruturas, quer humanas, quer financeiras, para poder, de facto, coordenar essa cooperação. No nosso entender, era importante reavaliar se é, efetivamente, a solução ideal o facto do Instituto Camões, mais vocacionado para a língua portuguesa, nos países de expressão com língua portuguesa, e se é pertinente manter, então, o apoio à cooperação. Portanto, desde logo fica aqui esta observação da pertinência de manter a cooperação no Instituto Camões. Relativamente à presença do setor privado, que é uma questão que tem vindo a ser levantada ao longo das várias audições em que tenho tido a oportunidade de participar. Nem sempre o setor privado tem em conta aquilo que são as necessidades de empoderar as populações que são o alvo último desse mesmo empoderamento. Mas antes de irmos ao setor privado, eu gostaria de lembrar também que Portugal, por causa da austeridade, não consegue ainda cumprir os 0,7% no que diz respeito à ajuda para o desenvolvimento e neste momento se mantém ainda no 1,3% no que diz respeito à ajuda ao desenvolvimento. Portanto, está muito longe ainda daquela que seria a meta desejada. Regressando ao setor, à presença do setor privado, o que é que nos parece? Parece-nos que o setor privado, na ajuda ao desenvolvimento, sendo um parceiro que não pode ser negligenciado, sendo um parceiro que é de valorizar, deve ter também em consideração o efetivo desenvolvimento das comunidades e dos territórios onde se situa a presença desse setor privado. E eu posso explicar porquê. Porque quando um projeto que implica um setor, alguém do setor privado e uma ONG chega ao fim e essa empresa privada se retira, raras são as vezes em que essa ação deixa lastro. Isto é, deixa efetivamente formas de as pessoas conseguirem sobreviver e ter modo de subsistência depois da retirada dessa empresa privada. E parece-nos também que deveríamos equacionar quais são as contrapartidas que o setor privado requer quando presta esta ajuda ao desenvolvimento. Muitas vezes acontece que é lançada, digamos assim, ajuda financeira em abundância, né? Que depois não é monitorizada a sua aplicação, não se faz o acompanhamento de como é que essa ajuda está a ser implementada no terreno, e as contrapartidas continuam a ser as contrapartidas assentes na exploração dos recursos naturais. E essa exploração dos recursos naturais, no entender do Bloco de Esquerda, está a ser avassaladora em algumas regiões e está a contribuir para que mais tarde ou mais cedo as situações de pobreza que ainda não estão resolvidas se continuem a manter. Associada às situações de pobreza extrema, nós estamos a falar de países onde a democracia, não vamos generalizar, é certo, onde a democracia tem alguma dificuldade ainda em fluir. E estes países precisam também de fazer um certo caminho no respeito à forma democrática, de até de escrutínio desta própria ajuda ao desenvolvimento. Por isso nós estamos preocupados, porque sabemos que a ajuda ao desenvolvimento em termos internacionais e aquela que Portugal, mesmo assim, também consegue proporcionar através das suas ONGs e através de algum setor privado, chega aos territórios, mas depois não sabemos exatamente o que é que acontece aos financiamentos e aos tipos de ajuda que, entretanto, são implementados. Eu vou dar um exemplo muito concreto. O caso de São Tomé e Príncipe é um pequeno país, 220 mil habitantes. Anos, décadas de ajuda ao desenvolvimento não retiraram este país e estas pessoas da pobreza extrema. No entanto, uma grande parte do PIB deste país é composto por ajuda ao desenvolvimento. Portanto, é chegado o momento de refletir por que razão este pequeno país, com 220 mil habitantes, não sai da pobreza quando grande parte do seu PIB é de montantes de ajuda ao desenvolvimento. Há aqui algo no modelo que é de ajuda ao desenvolvimento, que é necessário acertar, corrigir, melhorar, tendo em vista, então, o empoderamento das pessoas, tendo em vista a sua emancipação, tendo em vista a sua educação. E como o país, neste caso, não é um país grande, não é um país com milhões de habitantes, não me parece que haja justificação para que esta situação aconteça. Dou um exemplo, os recursos piscícolas do país estão praticamente a terminar e há que ter atenção a isso. Relativamente à pandemia, e termino muito rapidamente, os países envolvidos não podem ignorar o que se passa no resto do mundo quando surgem pandemias e, portanto, faz parte das suas atribuições prestarem a ajuda necessária, porque se, como disse até se eu não me salvo, se eu não salvo os outros, eu também não me salvo. Portanto, temos de ter uma perspectiva mais global quando estas situações são de facto, estes problemas são também eles próprios globais. Muito obrigada.
Thank you, Mrs. Vieira, for your intervention, which I think would be now that we heard the three statements, and I have to say that I'm impressed by, if you allow me, my impression is that you, the three of you who spoke, adequately reflect the very positive view that, according to our research, you find in the Portuguese population with regards to development cooperation. So it seems there's a lot of support in principle in the Portuguese population with regards to development cooperation. And if you allow me to present my view, then this discrepancy that ODA levels are modest at the same time, you know? I think this exercise is also about sharing experiences. And I dare to say that in what strikes me in Germany is that we have strong lobby groups in our civil society. It is partly the Catholic and Protestant churches in Germany, but also we have more than 100 NGOs organized in a so to say, NGO assembly an organization, and they are lobbyists. They put pressure on both government, our Minister for Development Cooperation, for example, positive pressure, and also on their parliamentarians. And I'm wondering, do you see a way that by mobilizing more support in the Portuguese NGO community, and I think your colleagues touched upon this, would that be a way perhaps to, in the long run, assist government, which is willing to do something on the ODA quota and to increase step by step? Is that something that triggers your thoughts on this? Can we perhaps again start with Mr. Pisco, and then Mr. Carvalho, and then Ms. Vieira? Have you any thoughts on that? Thank you.
Muito, muito obrigado. Eu creio que, se bem entendi a questão que colocou, tem a ver com o facto de os grupos associados à cooperação para o desenvolvimento, das organizações não governamentais, poderem ser mais mobilizadas e, dessa maneira, também levar a que haja um aumento das possibilidades da cooperação e dos recursos destinados à cooperação para o desenvolvimento. Eu creio que foi essa a questão. Efetivamente, a minha perspectiva é que as organizações não governamentais para o desenvolvimento em Portugal são organizações que estão bem estruturadas, que têm um bom conhecimento dos contextos da cooperação e têm uma intervenção crítica. Aliás, utilizam muitas vezes as revisões da cooperação para o desenvolvimento relativamente a Portugal para insistir para a necessidade de haver uma maior cooperação para o desenvolvimento. Aquilo que é a minha opinião pessoal relativamente a esta matéria é que, de facto, poderá haver um aumento da percepção na sociedade portuguesa, deveria haver uma sensibilização maior na sociedade portuguesa para as questões associadas à cooperação para o desenvolvimento, de forma a poder haver também novos atores no âmbito da cooperação que pudessem também participar e fazer esta pressão, fazer também esse lobby para que ele seja mais eficiente. Na realidade, eu julgo que em Portugal existem condições para que isso aconteça, na medida em que, dada a nossa extrema proximidade relativamente aos nossos principais parceiros da cooperação, era necessário apostar muito mais na cooperação, na educação para a cooperação para o desenvolvimento. Eu julgo que este é um dos elementos relevantes no que toca a este aspecto. A educação para a cooperação para o desenvolvimento, no sentido de sensibilizar nas escolas e sensibilizar também a sociedade para a importância de nós mantermos este tipo de relacionamento, que no nosso caso em particular, de Portugal, é um relacionamento que tem uma dimensão histórica, tem uma dimensão afetiva, tem uma dimensão cultural, e são povos com os quais nós nos conhecemos bem, que nos entendemos bem também com eles, temos já todas essas ligações em termos institucionais e até em termos pessoais bastante presentes, e portanto eu julgo que sim, respondendo diretamente à sua questão, é possível e é desejável que haja uma aposta maior na educação para a sensibilização, para que haja uma maior cooperação para o desenvolvimento, para que haja outros atores, novos atores, e que a partir também desse contexto, que possa haver também mais recursos e mais projetos destinados à cooperação.
All right. Thank you. Thank you, Mr. Pisco. May I turn now to Mr. Carvalho? And sorry for being I'm pressing a bit with a view to time. We have only a bit 22 minutes left for our meeting. Mr. Carvalho, is there anything you personally would advise the government to do to increase the ODA budget. If I may to rephrase my question. Thank you. And please start up.
Não sei se a tradução está a funcionar. Falar agora então em português que a tradução está a funcionar. Bom, em primeiro lugar, pegando também aqui, continuando aqui a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, o envolvimento das ONGDs é efetivamente uma forma de aumentar a nossa capacidade de cooperação, considerando até aquilo que tem sido os casos de sucesso, até particularmente em questões de urgência humanitária, como verificámos recentemente em Moçambique, mas também em outros projetos mais continuados que envolvem diferentes setores, até também, por exemplo, na questão da agricultura, onde há projetos que são apoiados e que envolvem ONGDs com bastante sucesso. E, de facto, esta forma de parceria é fundamental. Ela é fundamental no que diz respeito às ONGDs para aumentar a capacidade do nosso orçamento de cooperação e colocar mais meios ao dispor da cooperação, tal como, simultaneamente, as próprias iniciativas que podem ser colocadas em prática por parte das instituições portuguesas, como o caso da SOFID, que tem em curso o seu processo para poder ter uma European Union Pillar Assessment, para poder ter uma cooperação delegada também, como o Instituto Camões, e esse processo que está a decorrer é um sinal claro de que Portugal quer aumentar a sua capacidade de cooperação para poder reproduzir casos de sucesso como os de a SOFID já implementou, em que, através de empréstimos e garantias, com algum relevo, por exemplo, na área da agricultura, e aqui vir-me outra vez para o caso de Moçambique, em que em 2019 foram concedidas garantias e empréstimos na área da agricultura, que, se não estou a errar, ascenderam 30 milhões de euros, são o claro sinal daquilo que Portugal pode fazer no futuro em maior dimensão e em mais países, pondo em prática a experiência que já adquiriu e, naturalmente, para o fazer, é necessário um esforço por parte do Orçamento de Estado de Portugal, mas é fundamental que seja combinado com aquilo que são outros instrumentos que estão a dispor a nível da União Europeia ou mesmo a nível de algum tipo de acordo triangular que se possa estabelecer com outros países, pensando aqui, como é evidente, na lógica Sul-Sul, que naturalmente é um aspecto muito importante para Portugal desenvolver a sua cooperação através desse tipo de parcerias com outros países que estão cada vez mais aptos e a querer entrar num eixo de desenvolvimento que Portugal naturalmente pode ajudar através do seu know-how. E, portanto, estes dois aspectos que há pouco não toquei, quer através das ONGDs, quer através da própria vontade política que existe nos instrumentos de cooperação portugueses, não só através do Instituto Camões, mas aqui particularmente também através da SOFID, que está neste processo, demonstram de facto que Portugal quer colocar mais meios ao serviço da cooperação. Só para acrescentar e para terminar, é evidente que tudo isto será combinado também com uma vontade política de procurar envolver mais a sociedade em todos os seus aspectos, quer a nível daquilo que é o aspecto não institucional, portanto ONGDs e outro tipo de associações, setor privado, e também os órgãos decisores políticos a nível da Assembleia da República e a nível do Governo, para que de facto haja mais debate, mais conhecimento daquilo que são as políticas de cooperação e para que se perceba de que forma é que elas são importantes para o espírito de coesão e de ligação histórica que nós temos para com muitos países e de ligações que são estabelecidas com outros países, onde efetivamente Portugal quer ser um ator que ajuda ao desenvolvimento. E este tipo de debate a nível dos órgãos políticos, particularmente decisores no Governo e na Assembleia da República, é algo que também estamos a tentar promover e que consideramos fundamental para que também o resto da sociedade portuguesa possa ter este assunto mais presente e ele possa fazer cada vez mais parte da discussão política e mediática do dia-a-dia.
Thank you, Mr. Carvalho, and may I now turn to Ms. Vieira again with as concrete as possible to address the issue of what is it that you see should or has to change in order to increase both quantity and quality of Portuguese development assistance to the world. That is the issue that drives us most. Thank you so much, and over to you.
Muito obrigada. Como eu comecei por dizer, provavelmente há aqui uma questão organizacional e estrutural que importa, sobre a qual importa refletir e tentar perceber se efetivamente a vocação do Instituto Camões é a da cooperação e se não era importante rever a forma como essa ajuda, essa ajuda à cooperação está a ser implementada no terreno. Por isso é necessário definir melhor as políticas para a cooperação e no sentido da sua operacionalização. Elas são muito, enfim, bem construídas na ideia, no projeto, na proposta, mas depois, ao nível da operacionalização e da concretização, é onde nós julgamos que está o problema. Depois, achamos que é necessário um maior envolvimento das organizações não-governamentais para o desenvolvimento e, em alguns casos, emancipá-las da intervenção do setor privado. Muitas vezes o setor privado coarta a ação das ONG e limita a sua própria ação. Depois, é necessário que as políticas para a cooperação tenham um enfoque que é o enfoque para o desenvolvimento sustentável dos territórios onde essa ajuda acontece. E daí decorrer, por exemplo, ações e medidas relacionadas com o comércio justo e que permita, não é, uma relação mais peer-to-peer, não é, mais paritária entre os países que necessitam da ajuda e os países que podem promover essa ajuda. Portanto, é necessário, do nosso entender, rever o modelo da ajuda, rever a forma como é que ele está estruturado e dar mais espaço às ONGDs fazerem então a sua intervenção. Muito obrigada.
Thank you. I would not. We have about a quarter of an hour left, and I would be now pleased if my colleagues in the team are ready to formulate any question to the members of parliament. Do I see any hand raised? Or if not, oh, Liveke, please go ahead.
Thank you very much, Thomas, for giving me the floor. I hope that you can hear me well. I would be interested to know what your thoughts and ideas are about priorities. If the ODA of Portugal would have increased, what do you think? Where should these funds go? Which changes should there be in Portuguese development cooperation? Do you think that, for example, there should be a diversification of the countries to the ODA to be directed to, for example, to middle income countries, or what other ideas would you have? That would be very interesting to us. Thank you so much.
Eu creio que as prioridades, a questão das prioridades é sempre estratégica, quer para os países emissores de cooperação, quer para os beneficiários da cooperação. E no caso das prioridades da cooperação portuguesa com os nossos parceiros mais tradicionais, como há pouco referi, há um conjunto de domínios que são chave a nível da saúde, a nível da educação, a nível do desenvolvimento económico, a nível do reforço das instituições, mas Aquilo que me parece que é da maior relevância e como eu há pouco referi, é que não deve ser Portugal a definir aquilo que é prioritário para esses países da cooperação, mas são os países beneficiários da cooperação que devem definir quais são as suas prioridades e depois serem integrados nos programas que são implementados pelos países da cooperação. Eu julgo que este é um dos domínios importantes. Não é decidir pelos países, é decidir com os países quais são as suas necessidades, até porque as necessidades em termos de cooperação vão evoluindo naturalmente. Há, por vezes, algumas situações críticas que obrigam a um desvio nas ações da cooperação, como é, por exemplo, aquilo que está a acontecer atualmente no norte de Moçambique, que levou a que alguns dos projetos da cooperação, algumas iniciativas e programas fossem reorientados e, portanto, esses são aspectos que nós devemos sempre levar em consideração, porque não podemos nem devemos impor o tipo de cooperação sem que corresponda a uma, obviamente, uma necessidade e uma vontade dos países que são beneficiários.
Muito obrigado pela questão colocada. Do ponto de vista geográfico, eu diria que seria muito natural para Portugal poder ter uma atuação na região da África subsaariana, e isto porque naturalmente existe já uma história significativa de cooperação, quer em Angola, quer em Moçambique, e naturalmente que existe também uma organização, SADC, que promove cada vez mais a integração deste espaço entre os diferentes países. E com esta natural ligação que existe entre os diferentes países, também Portugal poderá, dentro daquilo que são os setores históricos em que atua, paz e segurança, onde de resto nesta região também já tem atuado em outros países, na área da paz e segurança tem atuado em outros países que não apenas Angola e Moçambique, mas também a nível do setor da saúde e do setor da educação, pode alargar dentro destes setores para outros países da África, da região da África subsaariana. Isto porque entendemos esse caminho com alguma naturalidade, e até as próprias fronteiras entre Angola e Moçambique com os restantes países da SADC promovem, de facto, um conjunto de situações onde a atuação muitas vezes é necessária, e naturalmente Portugal pode, com o seu conhecimento, com o seu know-how, ser um parceiro que poderá ajudar em diferentes áreas no desenvolvimento destes países que fazem fronteira com Angola e com Moçambique. Só apenas para não esquecer que em Portugal, através de outro tipo de mecanismos, tem ajudado a promover o desenvolvimento de países com que tem uma ligação histórica, e damos aqui um bom exemplo da questão da mobilidade da Cplp. A mobilidade daquilo que é a mobilidade dos países de língua portuguesa, da comunidade de países de língua portuguesa, é extremamente importante para continuar a promover uma das principais fontes de rendimento. A segunda fonte de rendimento do continente africano são as remessas, portanto o dinheiro que é enviado de estes cidadãos que estão fora dos seus países, e Portugal, com este tipo de práticas, como a mobilidade que tem vindo a promover, ajuda de facto a que esta mobilidade não seja apenas física, mas também seja social, para que se melhore os indicadores socioeconómicos. E como sabem, os impactos da Covid-19 diminuíram muito as remessas dos imigrantes de países africanos que estão fora, e Portugal tem também procurado, com estas outras formas de aproximação, em que a língua portuguesa é apenas o motor, não é o fim, não é o objetivo final, é apenas o motor, tem procurado ter este tipo de programas, como o da mobilidade da Cplp, que acreditamos que se vai revelar muito importante. E essa, de facto, é também uma forma de aumentar a nossa cooperação, neste caso com os países com que já temos essa linha de política já bastante mais desenvolvida.
Bom,
Ms. Vieira, Yes, please.
Muito bem, muito obrigada. Se me permitem esta afirmação um bocadinho provocadora, o objetivo seria que a ajuda ao desenvolvimento deixasse de ser necessária. Já passaram muitas décadas em que a ajuda ao desenvolvimento se torna necessária e continuamos no ponto em que ela continua a ser necessária. Portanto, parece-nos que há aqui algo no modelo que não está a funcionar, de modo a que os países que precisam dessa ajuda se emancipem verdadeiramente, de maneira a que possam estar numa relação igualitária com os países que já foram colonizadores, que tiveram relações, enfim, de âmbito neocolonial e que agora se predispõem a cooperar, mas, no caso do setor privado, cooperam sim, mas esperam sempre algo em troca. Portanto, esta questão é essencialmente política, no nosso entender, consideramos que, no caso de Portugal, que tem uma ligação com alguns dos países em África de 500 anos, não é? Que foi um país colonizador, que tem ainda, digamos assim, sob os seus ombros esse peso histórico e essa responsabilidade, que é muito importante esta aproximação com os governos dos países de língua oficial portuguesa e que essa aproximação seja uma aproximação construtiva, não é? No nosso entender, por exemplo, é muito importante a aposta na educação. Não estamos só a falar das crianças e dos jovens, estamos a falar na educação também dos adultos. Só assim nós conseguimos empoderar os adultos destas regiões do planeta, que se tornam então cidadãos ativos, conscientes do que é a democracia, mais capazes de escrutinar os seus governos e depois também mais capacitados do ponto de vista de uma profissão, de uma atividade económica que seja mais sustentável. Assistimos ainda a visões muito extracionistas também na própria ajuda à cooperação, e isso achamos nós que é algo que tem de ser travado urgentemente, sob pena de condenarmos estes países à total escassez de recursos próprios, à total escassez das suas riquezas naturais, e assim a condená-los à pobreza eterna e a condená-los a estar sempre de mão estendida à espera da ajuda dos países que se desenvolvem à custa das riquezas naturais destes países. Muito obrigada.
I learned that Gabriela, my Hungarian colleague, who's leading on this topic, might want to pose a last question then. And may I ask in between to members of parliament, do we strictly have to end by 12 o'clock, which gives us just 4 minutes, or can we go 5 minutes over time?
Yes, there's no issue. We can go a bit over time.
Great. Gabriela, then.
Thank you. I have a question regarding increase of ODA. How would you convince your colleagues and the budget committee to agree more spending on ODA issues? Thank you.
Yes.
Muito obrigado. Essa questão tem sido uma questão recorrente, porque Portugal nunca deixou de ter como meta os 0,7% do PIB dedicados ao desenvolvimento. E tem havido oscilações, tem havido altos e tem havido baixos, e obviamente que uma das formas de procurar que haja um aumento dos recursos destinados à cooperação depende também, em boa medida, dos principais atores. E os principais atores nesta questão são, por um lado, obviamente, a Assembleia da República, também as organizações não-governamentais para o desenvolvimento, mas também a própria cooperação, o próprio relacionamento bilateral que existe entre Portugal e os países da cooperação. Eu julgo que essa questão estará sempre em cima da mesa. Aliás, não há nenhum documento em que não haja essa referência a esse objetivo que ainda não foi alcançado. e vai ser sempre o facto de estar bem definido, bem demarcado esse teto, será sempre um dos principais motores para que haja, continue a haver uma pressão para que o governo, seja ele qual for, possa destinar mais recursos para a cooperação para o desenvolvimento.
Antes de mais, muito obrigado pela questão. Eu dava apenas aqui um contexto político que é muito importante do ponto de vista daquilo que, inclusive, se assiste em outros países da Europa, onde, efetivamente, o volume que é destinado ao orçamento para a cooperação muitas vezes é debatido e é discutido. No caso de Portugal, esse debate é um debate que leva sempre para o aumento deste orçamento. E porquê? Portugal tem uma história profunda, em primeiro lugar, com os países que são o principal destino das suas políticas de cooperação. E esta relação também se manifesta através da presença de várias empresas portuguesas e de comunidades portuguesas que estão presentes nestes países. Portanto, há uma dimensão e há uma história muito elevada que, de facto, leva a que Portugal esteja numa perspectiva de um trabalho que é superior àquilo que se pode pensar num simples contexto de cooperação que possa ser estabelecido com o país. Há, de facto, uma comunidade com que Portugal trabalha e esta comunidade de países de língua portuguesa já trabalha numa perspectiva e numa dimensão muito superior àquilo que é apenas a língua. A língua é apenas uma ferramenta que é utilizada para a educação, para a ciência, para o trabalho e, portanto, neste momento há vários outros aspectos que é necessário aumentar e é fundamental que os outros tantos colegas do Parlamento tenham presente que é necessário aumentar outros aspectos da nossa cooperação e que naturalmente não se cingem nem passam neste momento apenas pela língua. Sem, naturalmente, deixar de ter em conta que entre estes argumentos é fundamental ter presente que Portugal tem uma meta com a qual se estabeleceu do 0,7% do produto nacional bruto, que quer cumprir tem neste momento a oportunidade de, através de outros instrumentos que estão presentes no orçamento de Estado, como por exemplo as respostas e os mecanismos de respostas por parte da União Europeia, permitem aliviar o orçamento português noutro tipo de investimentos, permitem dar músculo ao orçamento português e, portanto, é uma oportunidade para que haja uma mudança estrutural em que o orçamento de Estado não está tão pressionado como em anos anteriores, deve ser uma oportunidade para fazer uma mudança estrutural e, efetivamente, implementar um aumento mais significativo no orçamento de Estado destinado à cooperação. E, portanto, a conjugação da vontade política do passado, mas também a conjugação do contexto atual, são duas boas oportunidades. Muito obrigado.
Thank you so much, Mr. Carvalho. Ms. Vieira, can I invite you also to address this issue and just bear with me that I have to hint at, if you could, say, limit your intervention to 4 or 5 minutes, because we have then at 12:15 our next video conference and need a technical break and dial in. Thank you for your understanding.
Muito, muito brevemente, os governos PS e PSD nunca resolveram esta questão do 0,7%, e isto é uma opção política, porque sabemos que quando é necessário, por exemplo, destinar verbas voltadas para, por exemplo, salvar o setor bancário, não há muita hesitação quanto a isso. E, portanto, é sempre uma questão de opção política conseguir ou não dedicar verba para a ajuda à cooperação e ao desenvolvimento. Muito obrigada.
Okay.
Me ouviram? Sim.
Yes, we did, and you were very much to the point, and thanks for this short intervention. And I think we are past 12 o'clock, and as I said, 12:15, the next meeting. I'm not trying to do a proper wrap-up, but I, on behalf of colleagues and secretariat, I sincerely thank you for this exchange of views, and given also the challenge that all not all of you could be in the same room, I think it was very helpful, these deliberations with you, and I was also impressed by the, say, my interpretation that, you know, you are what we call the duck more or less are aligned and heading in the same direction, which is definitely helpful to attain these goals. I haven't heard any is or seen or anticipated any severe frictions amongst the three of you who presented their views, and again on behalf of my colleagues in the peer review team and secretariat, I really thank you for this exchange, and would close the meeting with that. Thank you.
That's a wrap up from Lisbon. Thank you so much for participating. We will be closing down Zoom in a couple of minutes. Thank you.
So for the reviewers, we'll meet again in the other Zoom meeting room with the civil society. Thank you.